Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Pode Prevenir, podcast mais segurança e saúde no trabalho. De bem com a prevenção, de bem com a vida. Muito se tem falado sobre a síndrome de burnout, que pode ser definida como um estado de exaustão física e mental em alto grau, causado por fatores relacionados ao trabalho. O próprio termo burnout já resume a gravidade do problema, consumir-se por completo, ou como se diz popularmente, queimou o pavio. Segundo a psicóloga Rita Calegari, coordenadora da área psicossocial da Rede de Hospitais São Camilo, um estudo realizado pelo ISMA Brasil, entidade voltada para pesquisa e prevenção do estresse no mundo, mostra que o burnout causa um prejuízo devido à improdutividade no trabalho de quase 5% do PIB nacional por ano. A pesquisa revela ainda que 89% dos trabalhadores com a doença praticam o presenteísmo, ou seja, estão presentes no trabalho, mas não conseguem realizar as tarefas propostas. O atual cenário de crise econômica, desemprego, precariedade de ambientes de trabalho, falta de incentivo aos profissionais contribuem para o aumento das ocorrências do burnout. De acordo com a psicóloga, o combate à doença envolve toda a sociedade.
Esse momento em que nós vivemos de grande instabilidade no cenário político e econômico brasileiro, ele acaba realmente provocando um terremoto, né, nas empresas e nas famílias. Então, muitas vezes, o trabalhador pode aceitar condições que ele não aceitaria num cenário mais propício ou mais próspero, justamente porque ele precisa pensar nas contas, na família, na sua subsistência. Por isso que é tão importante que os cenários, né, sociedade, empresas e indivíduos, eles caminhem unidos. Porque toda vez que a gente tem um desarranjo em uma dessas áreas, as outras serão afetadas. Então, não dá pra gente falar de equilíbrio sem envolver todos esses atores. E, obviamente, quando a gente pensa em termos de sociedade, a gente ter o olhar crítico e ter esse entendimento de que o trabalhador que está doente custa não só pra empresa, como ele custa pra sua família, como ele custa pra si mesmo, como ele custa pra nação. Existem estudos que dizem que os profissionais que estão estressados ou com burnout instalado, quando trabalham, eles trabalham 5 horas a menos mensal do que um profissional que estiver bem. Então, manter a saúde do trabalhador, ela se revela a curto e a longo prazo como um grande investimento.
Ela alerta que é importante não confundir o estresse que faz parte do cotidiano com a enfermidade.
Nós, da saúde mental, a gente costuma entender que algo que é da rotina, que é da vida, a tristeza, o estresse, o desgaste, o ficar ansioso, passa a se tornar um problema e pode se transformar num distúrbio de saúde, como o caso do burnout, dependendo muito do grau que aquilo acontece na vida da pessoa. A diferença são graus. Você ter estresse no seu dia a dia, desde que você tenha uma qualidade de vida, que você consiga os seus momentos de descanso, de lazer, para se refazer desse estresse, isso é bastante natural e até positivo, né? As pessoas crescem, evoluem e se desenvolvem dessa forma. O grande problema é quando o estresse, a tristeza, o sofrimento psíquico e físico, eles não são ocasionais, eles se tornam crônicos, ou seja, constantes, e eles são presentes a maior parte do tempo da vida das pessoas. Apresentando sintomas durante um período de mais de um mês, eu já entendo que é um sinal bem grande de alerta, que a gente deva ficar bastante preocupado, porque eu estou cronificando algo que deveria fazer parte da minha vida pontualmente falando.
Segundo a especialista, o burnout pode levar o trabalhador ao isolamento, consumo excessivo de álcool, drogas, alteração de apetite, do sono, além de outros problemas de saúde. Ela explica os principais sintomas da doença.
O paciente, né, o trabalhador, ele vai ter desde uma sensação muito grande de negatividade, de pessimismo, que podem ser refletidas no seu discurso, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. O cansaço físico e o esgotamento mental, isso vai afetar a dificuldade para se concentrar, dificuldade para concluir uma tarefa mental, que exige aí uma determinada concentração, com erros mais frequentes, uma falta de vontade de fazer as coisas, então numa reunião, numa nova demanda chega até ele, ele não vai receber essa demanda bem, vai ter uma negatividade inicial, um desânimo em aceitar. A gente pode pensar até na extensão aos hábitos, né, da sua família. Então, chegando em casa, esse profissional, ele não tem vontade de brincar com seus filhos, de assistir um programa com a família, de jantar. Tudo isso vai afetando e vai minando, né, a saúde física e mental desse profissional.
O respeito aos períodos de descanso físico e mental e a qualidade do ambiente de trabalho são destacados pela psicóloga como fatores importantes para a prevenção da síndrome de burnout.
Oferecer um ambiente seguro, oferecer os EPIs necessários, manter treinamentos. Eu acho que uma rotina onde o profissional receba um feedback, né, do seu desempenho é muito importante. Os profissionais se queixam muito de não só de trabalhar, mas muitas vezes de não serem valorizados e reconhecidos. Valorização não necessariamente será financeira. Ela pode ser uma valorização como um destaque do mês, receber um elogio, receber muitas vezes uma bonificação, sim, ou algo, né, de público que valorize o seu empenho, a sua dedicação. Desta forma, a gente já traz toda a questão da prevenção e da saúde ocupacional para as empresas e para os gestores.
Calegari lembra que para promover mudanças efetivas, seja nos ambientes de trabalho ou qualquer outra área da vida social, é preciso aprender com as experiências e perceber o que já não funciona mais.
O que mais me preocupa é que nós já temos modelos do que a gente não deve fazer porque a gente sabe que vai dar errado e que ainda continuam sendo utilizados pelas pessoas. Então, a violência, a opressão, nós sabemos que isso não funciona. No entanto, nós temos no nosso cenário mundial diversas cabeças em outros países, né, que continuam entendendo que fazer muros é mais importante do que fazer pontes. Esse é um momento que não é do Brasil, não é do trabalhador brasileiro. Eu entendo que esse é o momento do nosso planeta, em que nós precisamos ter clareza, né, dos valores éticos e morais que nos conduzem. Devemos ter mais clareza ainda daquilo que não funciona. Nós já tivemos muros no passado que separaram e que trouxeram muito sofrimento, né? Muros simbólicos e reais. Então a gente precisa olhar para o nosso passado como uma história que tem algo a nos dizer. No entanto, nós ainda enquanto indivíduos e sociedade não temos esses valores bem fundamentados e nós continuamos usando dessas mesmas ferramentas que nós já vimos pela nossa história de humanidade, que não funcionam no atual momento. A gente precisa desse nível de crescimento individual e coletivo para que as pessoas parem de usar as mesmas receitas do passado que já conduziram a tanto sofrimento, a tanta doença, a tanta perda da nossa sociedade, das nossas famílias, das nossas vidas.
Eu sou Cintia May e vou ficando por aqui. Na próxima terça-feira, volto com mais informações para você. Participe, compartilhe. Pode Prevenir, o seu podcast de segurança e saúde no trabalho. Informação de qualidade, direto da fonte. Até lá!